É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Francisco Monteiro Rocha Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o chamado direito penal econômico. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Francisco. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes, e estou à disposição para a gente fazer um bate-papo aí sobre esse tema que é bastante importante, polêmico e atual. Né? Hoje, praticamente, a gente não vê dia que não apareçam notícias no jornal que girem em torno do direito penal econômico. Então, sempre suscita dúvidas, interrogações, e eu estou à disposição para a gente fazer aí um debate sobre esse tema.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes no que consiste o direito penal econômico, o que é abrangido por esse ramo do direito.
Bom, o direito penal econômico, na verdade, ele não tem uma diferença muito essencial em relação ao direito penal tradicional, exceto no que diz respeito ao que se está sendo protegido. Por quê? Para pensar, o direito penal, ele é pensado sempre para proteger algum bem, algum interesse, algum valor. Por exemplo, crime de homicídio, nós estamos protegendo a vida. No crime de furto, nós estamos protegendo o patrimônio. E assim sucessivamente. No direito penal econômico, o que nós estamos protegendo? Estamos protegendo bens e interesses coletivos, ou seja, que são de todas as pessoas, só que ao mesmo tempo não é de ninguém. Né? Então, por exemplo, os crimes tributários. O que você está protegendo? Está protegendo, na verdade, o sistema tributário, o sistema de arrecadação de impostos, né? Os crimes contra o sistema financeiro. Você está protegendo o sistema financeiro, o sistema bancário, os seguros, os resseguros, criminalizando hipóteses que atentam, por exemplo, fraudar, deixar de pagar o imposto de forma fraudulenta vai ser um crime tributário, está protegendo o sistema tributário. Você atentar contra o sistema financeiro, gerindo fraudulentamente uma instituição financeira, por exemplo, um banco, uma seguradora, você está cometendo um crime dessa espécie. Então, a diferença entre o direito penal tradicional e o direito penal econômico é que os interesses, os bens que estão sendo protegidos são interesses coletivos e que normalmente estão atrelados à economia, às funções econômicas do Estado, à regulação principalmente das atividades empresariais. Tem muito crimes e a maioria deles, né, ligados a atividades empresariais. E essa é a grande distinção, esse é o grande ponto, né, do direito penal econômico. Porque, na verdade, isso está dentro de toda uma mudança estrutural, né? A gente percebe no século XX, o Estado vai assumindo mais funções, né, de saúde, de educação, etc. Daí vem toda aquela história da queda da Bolsa de Nova York em 29, o Estado vai assumindo mais funções. E, lógico, o direito vai se adaptando a isso. Ele também vai realizando uma intervenção cada vez maior. E aí, por sua vez, o direito penal também vai assumindo cada vez mais funções. Então, a gente percebe no Brasil a partir da década de 80, né, o início e como que eu poderia dizer, o desenvolvimento do direito penal econômico aqui a partir de então.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor ainda esse assunto, queria pedir para o senhor explicar para a gente quais são os crimes econômicos mais comuns. O senhor poderia dar alguns exemplos?
Uhum. Além desses dois que eu já dei, crimes tributários e crimes contra o sistema financeiro, a gente pode citar, que hoje é muito discutido, né? Os crimes de lavagem de dinheiro, que é a forma de você legalizar dinheiro que é fruto de atos ilícitos, né? Então, você sempre tem que pensar, vem dinheiro da corrupção em malas, né? Como a gente sempre ouve falar, em dinheiro vivo.
Sim.
Como que esse dinheiro vai voltar para o mercado formal? Então, existem várias estratégias realizadas, né, por esses autores de crimes de lavagem para reinserir o dinheiro no mercado. Existem muitos crimes relacionados ao comércio internacional, importação e exportação, falsidades ideológicas, você adultera documento para pagar menos imposto, você adultera documento porque aquela empresa não está autorizada a importar, por exemplo. Existe uma série de crimes nessa seara também. Hoje, muito se debate também, e é um dos grandes temas, dos crimes licitatórios, né? As licitações, ou seja, os mecanismos que o Estado utiliza para comprar produtos ou para contratar serviços, passa por um procedimento especial que é a licitação. A licitação, lógico, abre todo um capítulo enorme para a gente debater. Seria objeto
só... É um programa inteiro, né?
Seria objeto de um programa inteiro, mas basicamente a gente pode definir como sendo um mecanismo para o Estado otimizar a relação de custo e benefício, né? A gente quer um serviço bom, que tem um preço bom, e para isso existem, né, licitações por leilão, por pregão, por diversas modalidades.
Uhum.
Então, você fraudar uma licitação dirigindo o contrato para alguma determinada empresa, estabelecendo fraudulentamente, desde logo que uma determinada empresa que vai ganhar, e que, como a gente vê, são empresas que no contraturno, são empresas que vão apoiar economicamente aquele político, fazendo repasses legais. Isso tudo é um âmbito também do direito penal econômico. Então, a gente tem várias, né, vários capítulos do direito penal econômico tratando de diferentes interesses de diferentes bens.
Uhum,
né?
É bem abrangente, né, doutor?
Bem abrangente.
E, doutor, quais são as leis que são utilizadas para o julgamento desses crimes econômicos?
Tá. Para o julgamento, e aí quando você pergunta julgamento, eu entendo aqui na minha cabeça o processo, né? E quando a gente fala do processo dos crimes econômicos, nada é diferente do direito penal tradicional. É tudo regido pelo Código de Processo Penal. Então tem as mesmas fases, os mesmos procedimentos, oferecimento de denúncia, houve testemunhas, sentença, aí recurso para o tribunal, recurso para os tribunais superiores, como a gente acabou se familiarizando, mesmo quem não é da área, né? Hoje já consegue entender que cabe recurso para o tribunal, cabe recurso para os tribunais superiores, então não tem nada de diferente. O que talvez tenha alguma peculiaridade é o método de produção das provas, né? Porque, como são crimes diferentes, as provas exigidas vão ser diferentes. Tradicionalmente, o direito penal ele trabalha muito com as provas testemunhais. Então, a gente sempre vê que o ponto principal do processo, no primeiro grau, são as audiências, nas quais né, o promotor e advogados fazem partes ali com a mediação do juiz. E no direito penal econômico, as provas acabam se constituindo ou tendo como essência serem muito mais técnicas, são laudos, são provas materiais de que aquilo aconteceu, ou seja, a transação bancária, o laudo pericial de que aquilo aconteceu, o edital da licitação, a movimentação bancária para demonstrar a lavagem, entendeu? Que independem, né, do testemunho. Ah, a testemunha vai lá, não, ele fez ou ele não fez a lavagem de dinheiro. Isso muitas vezes não vai ser relevante. Vai ser relevante se efetivamente teve aquela movimentação financeira, né?
Uhum. E, doutor, é difícil estabelecer? E como que são estabelecidos esses limites entre o direito penal e outras esferas como a tributária e administrativa?
Esse é um tema bem interessante que tem merecido muitas pesquisas e muitas indagações e sempre provoca a nossa reflexão. Porque o limite, né, entre o que é um ilícito tributário e o que é um crime tributário, uhum, por exemplo. O que é um ilícito meramente administrativo e quando que esse ilícito administrativo passa a ser um crime, como numa questão ambiental, né? Você pode ter um ilícito que é meramente administrativo, a prefeitura, o IAP, o ICMBio vai lá e impõe uma multa em virtude de algum, uhum, ato, ou quando que esse ato passa a ser um crime. Então, a regra geral seria, ou pelo menos deveria ser, no sentido de que o crime se constitui quando há ilícitos mais graves, ofensas mais incisivas ao sistema, alguma coisa que envolva uma fraude, uma tentativa de enganar, um dolo, ou seja, uma intenção e uma vontade de fazer aquilo em detrimento daquele sistema, usando uma fraude, ou seja, usando um engano, usando um engodo. Uhum. Né? Por exemplo, você deixar de pagar um imposto que você declarou, isso é um ilícito meramente tributário. Né? Você deixou de pagar, mas está declarado, vai ter uma multa, o dia que você for pagar, você vai poder parcelar, mas vai ter uma série de multas, e é um ilícito apenas no âmbito tributário. Agora, por exemplo, você registrar uma empresa no nome de uma pessoa mais simples, né, como a gente normalmente fala, no nome de um laranja, para quando vier alguma autuação por parte da Receita Estadual, da Receita Federal, você sequer se importar com aquilo, transfere a titularidade da empresa para outra pessoa e deixa esse, como comumente a gente fala, né? Deixa esse mico para aquele primeiro laranja que vai ter que se preocupar com todos os impostos, etc. E, na verdade, tem uma pessoa por trás disso, né? Quando isso é descoberto, claro que isso é um crime contra a ordem tributária. Você está usando fraude para não pagar o imposto, que é algo muito mais grave do que aquele exemplo que eu falava anteriormente, de você fazer a declaração e simplesmente não pagar na data inicialmente estabelecida. Então, a essência da diferença, entre o ilícito tributário, o ilícito administrativo e os crimes tributários, os crimes que são oriundos dos mais diversos âmbitos administrativos, é exatamente essa maior gravidade, né? Uhum. Isso na teoria, porque o que a gente costuma ver na prática, evidentemente, é um esmaecimento, esse limite, ele acaba caindo, ele acaba sendo ultrapassado pelo legislador, entendeu? Então a gente percebe que muitas vezes meras infrações administrativas acabam virando crime, o que muitas vezes acaba sendo muito grave, muito incisivo. O processo penal é muito duro e você poderia resolver aquele problema através do direito administrativo, simplesmente com multa, etc. Então, esse que é o grande debate que hoje acontece, né? Nós temos aquilo que deveria ser o limite, mas em termos práticos, muitas vezes o legislador, nessa ânsia de atender a população, porque a população hoje se vê muito acuada, se vê muito oprimida em virtude da violência, em virtude dos índices de criminalidade, etc. E muitas vezes nós somos imediatistas, né, no sentido de vamos tentar resolver o mais rapidamente possível. E muitas vezes essa resolução da questão acaba sendo, vamos criminalizar mais, vamos colocar mais penas, sem pensar no global. E também no direito penal econômico a gente tem isso. Uhum. Isso é uma tendência do direito penal de uma maneira geral, e no direito penal econômico, inclusive, e a gente vai debater daqui a pouco um pouco mais sobre isso, é o campo onde isso tem se mostrado com maior evidência.
Uhum, interessante, doutor. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes a respeito da punição desses crimes econômicos. Explicar para a gente quais são as possíveis punições e se, na opinião do senhor, essas punições são severas ou não.
Bom, como eu havia explicado anteriormente, né, o âmbito daquilo que se entende como sendo o direito penal econômico é bastante amplo, uhum. né? E essa amplitude é tão grande quanto você me perguntar, puxa, o direito penal, ele pune suficientemente, as sanções são adequadas ou não são adequadas? E a resposta que eu daria para o direito penal como um todo é a mesma que eu vou dar para o direito penal uhum. econômico. Há sanções adequadas, há algumas que são exageradas e há outras que são bastante lenientes, assim, muito, vamos dizer, frouxas, uhum. né? Como, por exemplo, o direito penal tributário. Eu particularmente tenho uma opinião, enquanto jurista, claro que como advogado eu vou usar tudo aquilo que seja favorável para o meu cliente, isso uhum. é uma outra questão, né? Mas como jurista, eu não consigo entender tantos mecanismos que favorecem quem deixa de pagar imposto no Brasil. E eu explico isso por quê? Porque não é quem está devendo imposto pode usar o refis, todas aquelas campanhas de refinanciamento das dívidas tributárias, mas qualquer acusado de crime. Então, são coisas que, para mim, não tem muito sentido. Como é que alguém que fraudou pode obter um benefício de pagar a dívida de forma parcelada e, com isso, extinguir a punibilidade? Ou seja, o processo morre, como se tivesse uhum. prescrito, né? Então, esse é um lado que eu acho que é um pouco leniente, que eu acho que deveria ser um pouco mais incisivo, um pouco mais duro. Mas nós temos outros tipos de crimes que acabam tendo penas bastante duras, bastante incisivas, né? Então, como a gente tem visto nas condenações, por exemplo, da Lava Jato, condenações de 40, 30 anos, 20 anos. Uhum. Então, se você pensar que a pena do crime de homicídio qualificado, né? Não estou falando nem no homicídio simples. Homicídio qualificado é de 12 a 30, homicídio simples é de 6 a 20. Então, nós temos penas bastante duras no direito penal econômico, né? Nos crimes de lavagem, de licitação, na corrupção também, que é um crime de 3 a 12 anos uhum. a pena. Então, nós temos diversas penas que são bastante duras. Agora, nisso entra, evidentemente, quando a gente está falando de pena, o Instituto da Delação Premiada. Né? Porque tem um grande impacto na hora da fixação da pena. Porque a pessoa que faz a delação, ela, no momento que a realiza, ela não deixa de responder o processo. É só quando vai vir a sentença, ela já está pré-estabelecida em determinados patamares. E são patamares que são feitos no acordo e não precisa necessariamente corresponder à legislação. Não que não devesse corresponder, deveria corresponder à legislação, só que a forma como a delação premiada foi se desenvolvendo e foi sendo aplicada acabou tendo essa flexibilidade. E aí a gente vê uma das grandes críticas que pode ser dirigida é, muitas vezes, o autor principal de um determinado esquema criminoso que delata os demais, ele acaba recebendo uma pena inferior uhum. aos coautores, aos copartícipes. O que, na minha opinião, é algo que não tem muita lógica, né? Não entro aí no âmbito jurídico, sim, juridicamente é criticável. Só que, e essa é uma lição que eu aprendi nos primeiros anos do curso de Direito, que você sempre tem que pensar um direito em termos lógicos, em termos de justiça, porque afinal de contas a gente tem que pensar em justiça e tem que pensar em lógica. É lógico, é justo que o autor principal de um determinado esquema criminoso receba uma pena inferior à dos copartícipes, aqueles que auxiliaram. Não é justo, não é lógico. Então, esse é o segundo ponto de crítica que a gente poderia fazer em relação a essa leniência, em relação a essa flexibilidade. Então, na minha opinião, as penas elas estão mal calibradas nos dois âmbitos.
Uhum.
Tanto no âmbito superior, seja, tem penas excessivas diante do bem jurídico, ou seja, não teve violência, não teve grave ameaça, a pessoa não representa efetivamente uma ameaça, ela está solta na sociedade, meu Deus, vai sair matando, vai sair...
Uhum.
Não, vamos impedir que ela realize determinadas atividades, vamos impedir que ela participe de determinados negócios, que conviva com determinadas pessoas, põe uma fiscalização, porque muito provavelmente essa pessoa vai poder colaborar para a sociedade em outros termos,
sim,
né? É claro que tem que ter uma pena, etc., mas deixar 20 anos não tem muito sentido. E, em contrapartida, alguns crimes que são bastante graves e que, por meio desses mecanismos de extinção de punibilidade, como eu falava dos crimes tributários, ou por delação premiada, acabam recebendo penas absolutamente irrelevantes.
Uhum. E, doutor Francisco, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que são investigados esses crimes econômicos e atualmente quais são as principais dificuldades e desafios na investigação e julgamento desses crimes.
Bom, esse é um outro tema que está em constante discussão, né? A questão probatória dos crimes econômicos. Antes eu dei uma rápida pincelada falando que, ao contrário da criminalidade comum, né, no crime lá de furto, como é que vai ser? Ah, chama a vítima, daí a vítima vai falar o que aconteceu, daí ela reconhece aquelas pessoas, daí a gente chama aquela pessoa que foi reconhecida, o que estava fazendo no dia, e vai chegando nas provas e facilmente ali, desde que, né, você consiga chegar nos autores, evidentemente, você tem o caminho probatório. No direito penal econômico, há todo um outro âmbito de investigação. Por quê? Nós precisamos de provas eletrônicas, né, os rastros de e-mail, de comunicação, uhum, de telefonemas, de comunicação telemática, como a gente define, né, o WhatsApp, todos esses aplicativos de comunicação, as transações bancárias, como eu falava anteriormente, os documentos que foram assinados ou não foram assinados, os e-mails que foram enviados, que não foram enviados, quem respondeu o e-mail, quem que estava copiado no e-mail, o que, que foi dito sobre aquilo. Então, todo um âmbito, inclusive isso nos leva a inferir, né, não concluir, mas levantar como uma hipótese o fato de que toda essa discussão a respeito da corrupção e a respeito de licitações e etc., que tem ocorrido na atualidade, ela está ligada ao próprio desenvolvimento do aparato das polícias. Ou seja, uhum, as polícias, elas, apesar de serem bastante maltratadas, quando a gente fala, né, no orçamento do Estado, no,
sim,
orçamento da União, elas, a trancos e barrancos, elas têm se desenvolvido, né? Existem um grande desenvolvimento dos aparatos de investigação. A gente pensar na investigação de 10, 20 anos atrás, ela não se compara com a investigação que a gente tem hoje.
Uhum.
E hoje a gente consegue vislumbrar isso, consegue chegar nisso e etc. Então, os juízes também estão mais adaptados a isso, né? O Ministério Público já sabe e já conta também com essa estrutura, e isso facilita a investigação daquilo que anteriormente era praticamente impossível, né? Como é que você ia, 20 anos atrás, descobrir uma corrupção? A corrupção é uma situação entre duas pessoas, né? Alguém do Estado, né, que faz uma combinação com alguém da iniciativa privada, uma troca de valores entre eles ali, que normalmente não passa por conta dos dois. E como é que você vai descobrir isso? Não, simplesmente não se descobria, ponto final, né? É um grande mito você dizer que a corrupção começa nos últimos anos. Não, não começa. Ela é descoberta nos últimos anos, porque agora nós temos mecanismos para descobri-las, né? E ela é muito dinâmica. Então, como a gente vê na Lava Jato, o que acontecia? Empresas terceirizadas, né, que eram utilizadas e que lá na frente faziam o caminho, porque normalmente você pensa assim, duas pessoas, né, o particular e a pessoa do governo, então o dinheiro sai de um, entra no outro. Não, não era assim. O dinheiro vai para uma empresa que prestava serviço para essa empresa particular, essa empresa que prestava serviço tem como sócio alguém que é ligado a esse cara do governo, e o dinheiro vai de um para outro. Ou seja, não é nenhuma triangulação, são quatro caminhos, cinco caminhos, seis caminhos para chegar. E aí eu pergunto, como é que você vai descobrir isso numa investigação tradicional, em que você vai chamar lá a testemunhazinha e ela vai dizer, você ouviu falar sobre isso? Ouvi, não sei. Não vai descobrir nunca. Né? Você tem que ter quebra de dados, você tem que ter quebra de sigilos. E isso, claro, coloca o juiz numa posição de muita responsabilidade. Né? E aí, claro, nós vemos também as duas coisas. Né? Seres humanos são seres humanos. E muita gente esquece que os operadores do direito são seres humanos. Todo mundo é sujeito a falha, todo mundo é sujeito a valores, todo mundo é sujeito a impressões subjetivas. Então, há abusos também por parte dos juízes, no sentido de deferir tudo que vem do Ministério Público. Claro que há abusos, né? E muitas vezes não é nem a investigação que está impondo, mas que está sendo colocada em pauta, mas vamos abrir as interceptações telefônicas, vamos ver com quem que a pessoa está falando, por seja lá quais motivos forem, né? Então, sempre essa dificuldade do direito, né, e do direito penal, evidentemente nisso. Avanços tecnológicos, novas legislações, novas medidas e as coisas irem se assentando até acharmos a melhor forma de aplicar a lei e de interpretar a lei.
Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que essa ponta mais visível da evolução da justiça brasileira no julgamento desses crimes econômicos é a Operação Lava Jato?
Sem dúvida, a Operação Lava Jato ela é o grande ícone de toda essa evolução, para o bom e para o mal. Então, eu, o tempo inteiro, nas minhas respostas, eu vim pontuando, né, para você e para os nossos ouvintes, os aspectos positivos e os aspectos negativos. E a Lava Jato bem representa isso, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Positivos de nós termos uma fiscalização do ataque aos bens mais importantes da sociedade, como é o caso da corrupção, como é o caso da lavagem de dinheiro, como é o caso de fraudes em licitação. Nós temos uma fiscalização mais intensa quanto a isso, mas, de outro lado, penas absolutamente irrisórias para determinadas pessoas que fizeram a delação premiada antes, seja alguns abusos no sentido de ofensas aos direitos dos acusados, né? Muitas pessoas sendo absolvidas, né, pelos tribunais diante de condenações que não se sustentavam, então prisões que foram, no final das contas, ilegais, prisões de pessoas que não deveriam ter sido presas, que tiveram carreira destruída, tiveram família destruída, etc. Então, ela é a grande de síntese do que está acontecendo, né? Os mecanismos de investigação, que a gente vê todo dia, como que foram feitas as investigações, o que, que aconteceu, o que, que foi feito. Estratégias que seriam impossíveis há 10, 15 anos atrás. Então, ela é a grande síntese, sem dúvida, desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu costumo dizer que as novas iniciativas, as novas leis, elas normalmente elas têm um período de muita atuação, muitas vezes alguns excessos, para daí a gente chegar numa normalidade, né? Então, a Lava Jato, sem dúvida, ela está percorrendo esse caminho.
Uhum. Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado, viu?
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.